Os casos da violência doméstica em Angola estão a atingir proporções alarmantes, causando desestabilização no seio de muitas famílias angolanas. Os dados foram revelados por organizações da sociedade civil, vocacionadas para a defesa dos direitos das mulheres. As agressões físicas, psicológicas, os abusos sexuais de menores e a fuga à paternidade são os mais frequentes do ponto de vista social. A diretora executiva da Plataforma das Mulheres em Ação, Verónica Sapalo, diz que em muitos casos, nos atos de violência, estão envolvidos agentes da ordem pública como protagonistas. A PMA, Plataforma de Mulheres em Ação, olha para os problemas relacionados à violência doméstica a partir de dois ângulos fundamentais, o jurídico e também o social.
Podemos retratar em dois aspectos. O aspecto jurídico-legal, que tem a ver com os procedimentos em termos processuais, e também o aspecto social, como é que a sociedade no geral tem se comportado com relação a questão relacionada à violência. Em termos sociais, nós continuamos a observar ainda muitos aspectos relacionados à violência doméstica, especificamente a violência física, que ainda verifica-se com maior incidência em várias localidades de Angola. Também nos temos deparado com a violência sexual, os abusos sexuais com menores, abusos sexuais também no quadro da violência têm ocorrido entre adultos, sobretudo as mulheres zungueiras que vivem em localidades bastante distantes, ao regressarem para as suas residências muitas vezes são vítimas de violência sexual. Violência psicológica, os palavrões que muitas das vezes são proferidos por várias pessoas sem saber concretamente que estão a cometer um tipo de crime psicológico. Estes são os mais frequentes que nós observamos. Em relação, por exemplo, à violência patrimonial, esta ainda observamos muito reduzidamente. Talvez o que podemos dizer é que, em termos do património dos casais ou das famílias, os litígios são pouco frequentes, mas que a sociedade continua a deparar-se muito mais com esses tipos de violência que eu acabei de retratar, quer seja ela sexual, psicológico, violência física, que até mesmo nas ruas, enquanto quando em vez temos observado os nossos polícias a praticar esse tipo de ato junto às populações, sobretudo os vendedores nos arredores da cidade, tem sido muito frequente este tipo de prática, mas o que chega, e também tem a fuga à paternidade, que tem a ver com a falta de assistência social que os pais devem dar às crianças, os progenitores devem dar aos seus filhos. No entanto, isto acontece mais por parte paterna, que no qual as mães é que ficam encarregadas de assumir a responsabilidade geral dos filhos e os pais desaparecem pura e simplesmente porque ou arranjam outra parceira ou têm condições, mas não querem assumir a sua verdadeira responsabilidade.
Para o Fórum das Mulheres Jornalistas para a Igualdade no Gênero, a questão da violência doméstica constitui um problema grave da sociedade angolana que deve merecer o envolvimento e a coordenação de esforços do Estado angolano, motivando os seus órgãos centrais a evitar esforços para contrapor a situação. Susana Mendes, a líder da organização, louvou a aprovação pela Assembleia Nacional da Lei contra a Violência Doméstica. Mas ressalta que, apesar das campanhas de combate ao crime, a cada dia que passa, aumenta o número de casos brutais, que muitas vezes terminam em morte.
É uma questão que continua a preocupar-nos. É um problema grave da nossa sociedade que persiste. Apesar de todo o trabalho que está a ser feito, de todas as campanhas, nós continuamos a ver casos brutais de violência doméstica que terminam em mutilação e até em morte. Portanto, é uma questão que deve merecer uma reflexão profunda e cuja resolução não passa somente pelas campanhas de sensibilização, pela aprovação da lei contra a violência doméstica. É uma questão que deve envolver toda a sociedade e principalmente muitos atores estatais que devem coordenar as suas ações no sentido de se combater esse drama social.
Até aqui, o que tem sido feito pelo Executivo angolano ainda não satisfaz para poder, então, colmatar este problema?
Portanto, eu noto que há um grande esforço, inclusive têm sido dados fundos para estas campanhas, particularmente no que toca à questão da sensibilização social. Também houve um engajamento grande, tanto do Executivo como do Parlamento, para a aprovação de uma lei específica. Então, estamos numa fase de construção das casas de abrigo e acolhimento, ou seja, são uma parte importante da lei, porque muitas das vítimas receiam ir denunciar, porque depois não têm para onde ir, vão ter que voltar para casa, onde vão residir com um agressor ou agressora. E então, as casas de abrigo seriam um espaço onde as pessoas poderiam dirigir-se quando estiverem em presença ou quando estiverem a sofrer atos de violência doméstica. E nós até agora não temos ainda a cobertura em todas as províncias para dessas casas de abrigo e de acolhimento. E uma questão que me preocupa muito é a questão da coordenação de esforços. Portanto, há a sociedade civil a trabalhar, o governo, mas, por exemplo, essa é uma questão que não passa só pelo Ministério da Família, é uma questão que passa, por exemplo, pelo Ministério da Educação, para se disseminar essa informação nas escolas, o Ministério da Saúde, no sentido de se reforçar o atendimento sanitário, o atendimento de saúde, os cuidados primários de saúde para as vítimas de violência doméstica, o Ministério da Reinserção Social. Como estamos a ver, isso é uma questão que envolve várias instituições. Então, era preciso que houvesse essa tradição de coordenação e colaboração entre as instituições.
Isto não há?
Eu penso que não.
O Fórum das Mulheres Jornalistas, como é que encara esta preocupação ao nível das outras províncias do país?
Nós temos conhecimento, por exemplo, de casos muito graves em Benguela, no Uambo, nas Lundas Norte e Sul. Portanto, não é só uma questão de Luanda, é uma questão de âmbito nacional e que se reflete com maior incidência em algumas províncias. É preciso fazer um estudo específico para percebermos melhor porque é que tal acontece. Mas, aliás, o problema da violência doméstica é um problema mundial. Nós temos países também muito desenvolvidos onde os índices de violência doméstica são muito altos. Eu acho que é uma questão que também tem muito a ver com a própria sociedade, com os tabus culturais, com...
Não são poucos os números de casos sobre os quais as vítimas das agressões tentam retirar a queixa-crime desencadeada nos órgãos de justiça do país por temerem retaliações de familiares e amigos. A Associação de Apoio à Mulher Polícia de Angola, preocupada que está com esta problemática, tem estado, em combinação com outras organizações, a realizar diversas atividades de sensibilização. Elisa Dias é a presidente da AMPA, Associação de Apoio à Mulher Polícia de Angola.
Temos conhecimento, sim, mas nós também temos estado, por exemplo, nas nossas palestras, nos nossos seminários, nós temos aconselhado as pessoas a não retirarem a queixa. Aliás, quando se diz também que retirarem a queixa, praticamente é para... o caso não se retira, porque os documentos mantêm-se aí. Isso é que as pessoas não sabem. Pensam que retiram a queixa, os documentos vão para o lixo. Não, os documentos mantém-se aí, porque sabe que aquele que pratica um crime acaba praticando outra vez o mesmo crime. Quando uma pessoa é violenta, é mesmo violento. E às vezes nós não temos conhecimento disso. O marido, ou o amigo, ou o vizinho, ou qualquer uma das pessoas, pode chegar e violentar-me hoje. Eu vou à polícia, queixo-me. Em seguida, há uma retaliação na família. Ah, porque não devias ter feito isso, porque queixaste agora, vamos ver, vai destruir a família, ver se são dois irmãos ou dois primos. E a vítima vem outra vez à polícia pedir para que se retire a queixa. Bem, a polícia simplesmente também, não, talvez não dê seguimento ao caso, mas não retira, aquilo fica arquivado. Porque muitas vezes, o que é que tem acontecido? Meses depois, a mesma vítima vem dizer que foi violentada outra vez pelo mesmo indivíduo.
Nesse caso, o que é que a AMPA tem aconselhado?
Não digo a AMPA, a polícia, porque é que está vocacionada para tal. É só dar seguimento ao caso, porque já tem lá um processo, porque o processo mantém-se aí. É só retirar o processo, porque já é acidente, e continua então com o mesmo trabalho. Continua o mesmo trabalho. Por isso é que as pessoas pensam, nós fomos fazer uma queixa à polícia, a polícia simplesmente mandou-nos ir embora. Não é verdade. O processo mantém-se aí. O processo mantém-se aí. E também, nem todos os casos a vítima pode retirar. Há casos que não se aceitam, não é permissível por lei. Então aí nós temos mesmo que dar seguimento, ainda que ela queira. Ela ou ele, ainda que a vítima queira, tem que se dar procedimento.
A Plataforma de Mulheres em Ação, por sua vez, tem uma visão crítica sobre a equidade de género no tratamento que é dado aos casos de violência doméstica doméstica nas unidades policiais em que estejam envolvidas mulheres como vítimas.
As nossas unidades policiais, em termos das questões relacionadas à equidade de género, até mesmo a própria lei da violência, os casos específicos de mulheres, por exemplo, deveriam ser tratados por uma mulher. Os abusos sexuais, as questões de violência psicológica, a própria violência física, um tratamento célere com um indivíduo do mesmo sexo, em termos psicológicos, a vítima estaria muito, muito melhor acomodada em relação a um tratamento diferente que é o que acontece nas nossas unidades policiais. Os casos de violência são tratados pelos homens e muitas das vezes aquilo que é do ponto de vista de visão do homem em termos de tratamento, resolução, não é igual a um sentimento de uma mulher, né, que também pode-se dar o caso de sentir, ter o mesmo sentimento em termos de violência com a paciente.
Elisa Dias, por seu turno, presidente da AMPA, Associação de Apoio à Mulher Polícia de Angola, reconhece que a forma de atuação e tratamento da Polícia Nacional a este tipo de crime, recentemente tipificado, ainda não é dos melhores, por desconhecimento da lei.
O que é que importa para a polícia? Importa para a polícia que conheça os instrumentos, que conheça a lei da violência doméstica, a lei 25/11, que foi recentemente aprovada, para que ele, conhecendo os instrumentos, ele já tem outra forma de dar o tratamento às vítimas que aparecem nas esquadras. Esse tem sido o nosso trabalho. Nós temos trabalhado a nível de Luanda, nas esquadras, algumas esquadras de Luanda já foi feito esse trabalho. Também temos trabalhado nas províncias. Recentemente estivemos na província do Ije com a Rede Mulher Angola. Estamos prevendo agora ir para a província do Ambo, Kwanza Sul e outras, porque realmente os nossos dirigentes do Ministério do Interior estão preocupados também com a situação, porque sabem que a violência doméstica traz outras consequências, como o aumento do índice de criminalidade. E então, quando se fala em criminalidade, fala-se detenção, fala-se em julgamentos, fala-se, sei lá, de várias coisas que também sempre vêm acabando afetando a polícia. E nós, como parceiros do Ministério do Interior, temos feito esse trabalho a fim de ajudar também o nosso Ministério a sanar alguns problemas que têm surgido de violência doméstica.
Como é que a AMPA olha para o tratamento que é dado, sobretudo aos casos da violência doméstica, em algumas esquadras? Falou de palestras para poder ver se muda um pouco a forma de atuação da polícia.
É bem verdade que ainda não é das melhores. É porque nem todos têm essa sensibilidade. Sabe que o ser humano é complicado, homens e mulheres, às vezes até para as mulheres também, e por falta também de conhecimento da lei. Muitos ainda pensam que o problema de violência doméstica é caso de homem e mulher, e que cada um deve tratar na sua casa. Esquecem-se que já há uma lei, que já é considerado crime, porque já está tipificado na lei, e então ainda querem tratar de uma forma liviana. Mas é bem verdade que esta mentalidade está sendo sanada aos poucos, sabe que também só agora que a lei foi aprovada e as pessoas precisam de tempo para melhorar este comportamento. Eu acredito que aos poucos, e porque já temos assistido a alguns comportamentos positivos através de nossos agentes, nós muitas das vezes vamos às quadras e é bem verdade que todos não nos conhecem e nós ficamos aí a ver qual é o tratamento que eles têm dado às vítimas de violência. Quando nós falamos vítima de violência, não estamos a nos referir só a mulheres, estamos a nos referir a todos, aos homens também, às crianças, aos idosos, a todos eles. Então, essa é a nossa preocupação, porque nós sabemos que diminuirmos a violência, a nossa sociedade também está melhor. Diminuir também o índice de criminalidade. E é bem para todos, porque nós podemos, assim, ter uma paz, a paz efetiva que nós todos esperamos.
Na última quarta-feira, 3 de abril, foram aprovados pelo Conselho de Ministros, reunido na sua segunda sessão ordinária na capital do país, os decretos presidenciais que aprovam o regulamento da Lei contra a Violência Doméstica e o Plano Executivo contra a Violência Doméstica. A nota indica que o regulamento estabelece os princípios que devem ser observados no atendimento às vítimas de violência doméstica, no intuito da salvaguarda da sua dignidade, bem como do sigilo profissional e celeridade na instrução dos processos. O plano executivo, por seu lado, integra as ações que visam combater a violência doméstica, moralizar a família e a sociedade, bem como apresenta o cronograma de atividades a serem executadas no período de 2013 a 2017. A não regulamentação da lei contra a violência doméstica, na visão das organizações da sociedade civil vocacionadas para o combate ao crime contra as mulheres, infringe alguns procedimentos jurídicos legais que devem ser acautelados e causa constrangimentos na aplicação da própria lei. Sobre o assunto, Verónica Sapalo, diretora executiva da PMA, aponta como exemplo a ausência de prazos nas situações de prisão preventiva de supostos agressores.
A falta de regulamentação da lei também é um dos aspectos que infringe a própria lei. Por isso é que os procedimentos jurídicos legais, os processos que deviam ser tratados conforme diz a lei, em termos das questões relacionadas à situação, a lei contra a violência doméstica, a prisão preventiva, por exemplo, em termos de acautelar um agressor ou uma vítima de violência ou o réu que cometeu o tipo de crime, não tem uma tramitação legal em termos de prazo, de periodicidade, de permanência numa cadeia, por exemplo. No entanto, alonga-se muito, muitas das vezes, o período que este indivíduo deve receber em relação àquilo que a lei acautela. E estes aspectos da falta de regulamentação têm a ver também com o incumprimento por parte do Estado, que é a responsabilidade do Estado repor os serviços em função daquilo que o próprio disposto normativo em si apresenta. Para além disso, nós temos as questões relacionadas aos abrigos. A responsabilidade do Estado em construir infraestruturas para as pessoas vítimas de violência é uma responsabilidade de Estado e não uma responsabilidade social, pelo que o facto de os serviços relacionados às questões relacionadas à própria violência não estão disponíveis, então a prática em termos de tratamento também tem os seus condicionantes. Uma vítima de violência, que é automaticamente uma violência física, ela é batida, espancada pelo seu marido, vai a uma unidade policial, pode fazer uma queixa. Qual é o tratamento psicológico que esta vítima deve ter? A lei acautela isso, mas a prática como é que é? Qual é, por exemplo, o tipo de tratamento que o réu, que é o elemento que cometeu o crime, deve ter? A lei acautela isso em termos de prevenir as práticas relacionadas à própria violência. Quer dizer, para além do agressor, a vítima também deve ser aconselhada. Então, há um tratamento psicológico, acompanhamento da vítima e do agressor, que deve ser feito no quadro jurídico legal. Mas a prática é que hoje a gente, por exemplo, pode ir queixar, alguém denunciar um elemento que praticou esse crime, quando se vai ver aquilo que é tratamento legal e a prática que está a ser exercida é completamente incompatível. Esta vítima de violência, depois de ser batida, não tem centros de abrigo, é obrigada a regressar para casa. E automaticamente a falta de inexistência destes serviços proporciona que a vítima vai voltar a sofrer outra vez esse tipo de abuso dentro da sua residência. Se não, vai para a família, mas também muitas vezes há aqueles problemas que as famílias, quando sabem que é um problema, um relacionamento entre mulher, marido e mulher, as famílias ainda não estão educadas no sentido de que devemos, de facto, nos rever na causa e ajudar a nossa filha. Então há aquela repreensão de ela ter que voltar outra vez para a casa do agressor, que é o marido, e muitas vezes tem que voltar porque também não tem condições económicas de subsistência para poder sair da casa do seu parceiro. E automaticamente é um processo que se vive ainda dentro das famílias, e o que acontece ainda é que muitas vítimas não denunciam, porque o facto de não haver esses procedimentos todos por parte do Estado, as pessoas utilizam as mesmas práticas antecedentes, não denunciam, são obrigadas a assumir esse tipo de consequências e o processo de mudança torna-se muito, muito mais lento. Um outro procedimento também é a inexistência de serviços de mobilização e sensibilização para com a própria lei. Se formos às comunidades rurais e falarmos da lei sobre violência doméstica, acredito que os camponeses não sabem o que é isso. Então, os serviços em termos de educação, mobilização social, também são deficientes. E no quadro jurídico legal, o Estado deve prover esse tipo de indicadores para poder melhorar quer o conhecimento perante os utentes, que são as pessoas, e também ajudar as vítimas a terem acesso fácil, acesso aos serviços públicos, e que as resoluções em termos de problemática no âmbito da violência devem ser resolvidas num curto, breve espaço de tempo.
Por seu lado, a presidente do Fórum das Mulheres Jornalistas para a Igualdade no Gênero, Susana Mendes, defende maior preparação para o perfeito cumprimento da lei em vigor.
Porque a lei contra a violência doméstica permite a queixa já por parte de terceiros, terceiras pessoas que, quando verificam essa situação de violência doméstica, ou podem denunciar e, portanto, através da investigação, mesmo a procuradoria, o procurador indicado, pode, junto de outras testemunhas, recolher os dados necessários para prosseguir com o processo. E, inclusive, há casos, como, por exemplo, essa questão da violação sexual, que não admitem sequer desistência da vítima, uma vez feita a denúncia. Portanto, o que eu acho é que é necessária essa maior preparação por parte dos agentes da lei, no sentido de fazer cumprir aquilo que está estabelecido legalmente. Por outro lado, também a própria lei contra a violência doméstica ainda precisa de ser regulamentada, e apesar de ter sido aprovada e entrada em vigor em 2011, ainda não assistimos a sua regulamentação. Isso pode criar alguns constrangimentos na sua aplicação.
Susana Mendes, a presidente do Fórum das Mulheres Jornalistas, e a questão da violência doméstica em Angola. De ressaltar que as mulheres são as principais vítimas da violência e não existem dados numéricos exatos e oficiais, mas as autoridades alegam que os casos denunciados, junto de várias instituições, rondam acima dos 3 mil. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.